para segundo turno das eleições presidenciais. Como seria esse segundo turno, um eventual segundo turno entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro? Nesse cenário, o presidente Lula aparece com um ponto percentual à frente do senador Flávio Bolsonaro, pontuando 42% das intenções de voto frente aos 41% do senador Flávio Bolsonaro, ou seja, a pesquisa indica aí empate técnico entre os dois nomes. Em um cenário estimulado entre um segundo turno do presidente Lula com o ex-governador Romeu Zema, o presidente Lula pontua 44% das intenções de voto frente aos 37% pontuado pelo ex-governador Romeu Zema. E num cenário de segundo turno entre o presidente Lula e o ex-governador Ronaldo Caiado, o presidente Lula aparece com 44% das intenções de voto frente aos 35% pontuados aí pelo governador Caiado. Está aí mais uma pesquisa Quest divulgada nesta quarta-feira. A pesquisa Quest também avaliou a aprovação do presidente Lula a nível nacional. A aprovação do presidente voltou a crescer numericamente no país, embora a desaprovação ainda permaneça maior. Segundo o levantamento, 46% dos brasileiros aprovam o governo do presidente Lula, enquanto 49% desaprovam a gestão do presidente. Horas e 37 minutos, ainda seguindo com destaque nacional nesta quarta-feira, o governo federal anunciou o fim da chamada taxa das blusinhas, nome popular dado à cobrança de 20% de imposto de importação sobre compras internacionais de até $50 por meio do programa Remessa Conforme. Segundo o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, a isenção voltará a valer a partir desta quarta-feira, dia 13. A mudança foi incluída em uma medida provisória assinada pelo presidente Lula e publicada no Diário Oficial da União. A cobrança da chamada taxa das blusinhas havia começado em agosto do ano de 2024, após a aprovação do Congresso Nacional e sanção do presidente Lula, um imposto que foi criado em resposta às pressões de setores da indústria nacional que reclamavam da diferença tributária entre produtos brasileiros e itens vendidos por plataformas internacionais. Além do imposto federal, 10 estados também elevaram o ICMS sobre essas compras para 20% no ano passado. Mesmo alvo de críticas de consumidores por encarecer produtos populares importados, a medida aumentou a arrecadação federal. Vamos escutar agora um trecho da fala do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, sobre aí agora a retomada da isenção da taxa das blusinhas.
Foi zerada a partir de hoje, presidente. Inclusive, até todas as compras até $50 para pessoas físicas estão com tributo zerado. Então, é um avanço importante, mas lembrando que isso só foi possível depois de um avanço muito significativo para regularizar o setor. O contrabando, que era uma marca presente nesse setor, ele foi eliminado. Agora, um setor regularizado e continuará regular vai poder usufruir dessa isenção, dessa zeragem de tributação sobre esses produtos. Vai beneficiar a população mais carente, mais pobre, que utiliza muito dessas plataformas para adquirir produtos que são muito importantes para o seu dia a dia. Então, presidente, temos aqui com a sua autorização um avanço muito importante aqui para a população.
Então está aí a retomada, né, da isenção da taxa das blusinhas. Notícia boa para o brasileiro que gosta de comprar produtos aí pela internet, não vai pagar mais esse imposto de $50, embutido é 20% de $50. Bom, gente, são 12h39, o ministro Cássio Nunes Marques assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral ontem, o ministro André Mendonça assumiu a vice-presidência, o ministro Nunes Marques ele estará no comando da Corte Eleitoral nas eleições do próximo mês de outubro, que vai eleger o novo presidente da República, senadores, deputados e governadores. O ministro Nunes Marques sucede a ministra Carmen Lúcia, que esteve à frente do tribunal desde 2024. Em discurso após assumir a presidência, o novo presidente do TSE, o ministro Nunes Marques, defendeu as urnas eletrônicas e afirmou que o sistema eletrônico de votação constitui patrimônio institucional da democracia. Ele foi eleito para a posição de presidente do TSE em abril deste ano, numa cerimônia ontem que contou com a presença de autoridades como o presidente Lula, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin. Um ponto que chamou muita atenção da população acerca desse tema foi aí quando o ministro Nunes Marques falou e ressaltou a importância do cuidado com a inteligência artificial no contexto eleitoral. Vamos escutar esse trecho que disse aí o ministro Nunes Marques no momento da sua posse como presidente do TSE, a importância do órgão se preocupar com eleições limpas, transparentes e sem interferência da inteligência artificial.
Temos alguns desafios, como, por exemplo, o uso exponencial da inteligência artificial, que, embora também tenha potencial benéfico, poderá trazer problemas, principalmente em caso de utilização inadequada. O processo eleitoral de um país verdadeiramente democrático deve ter como protagonistas suas eleitoras e seus eleitores. Um pleito, por sua vez, somente será bem sucedido se conseguir capturar fielmente a voz de cada uma das suas cidadãs e de cada um de seus cidadãos. Para cumprir essa missão, devemos atuar com independência, equilíbrio e prudência, sem omissão diante de ameaças concretas ao processo democrático, mas também sem incorrer em excessos incompatíveis com o Estado democrático de direito. Da mesma forma, devemos estar atentos às novas tecnologias que, quando mal utilizadas, podem representar ameaças ao nosso processo democrático. Refiro-me especial e novamente ao perigo potencial do uso desordenado das ferramentas de inteligência artificial. Vivemos em uma era que as campanhas eleitorais não chegam às urnas sem antes atravessar algoritmos, em que a disputa política já não se desenvolve apenas nas ruas e nos espaços tradicionais da vida pública, mas também e de maneira intensa no ambiente digital. Essa transformação amplia vozes, fortalece o pluralismo e a democracia, o acesso ao debate público e, ao mesmo tempo, impõe novas responsabilidades institucionais, cívicas e éticas. Se a desinformação deliberada e a manipulação do debate público representam ameaças reais à democracia, é igualmente verdade que a tecnologia pode servir à transparência, à fiscalização e ao fortalecimento da cidadania. O desafio contemporâneo não é apenas tecnológico, é também institucional, cultural e humano. Neste ano, ainda no mês de fevereiro, por ocasião das audiências públicas destinadas ao aperfeiçoamento das resoluções que regirão as eleições de 2026, recebi em meu gabinete milhares de sugestões relacionadas à regulamentação da atuação dessas ferramentas. A tônica das manifestações reiterava a preocupação de que o uso dessa tecnologia viesse a capturar a voz do eleitorado. Anoto que todas essas contribuições encontraram eco no plenário do Tribunal Superior Eleitoral e que, após a escuta ativa dos partidos políticos, da sociedade civil e das próprias empresas de tecnologia, construímos mecanismos que conferem à Justiça Eleitoral brasileira todo o instrumental para salvaguardar o livre exercício da cidadania. O futuro da nossa democracia não será delineado por máquinas, mas pelos milhões de brasileiras e brasileiros que depositam nas urnas sua mensagem de esperança, traduzida no voto direto, secreto, universal e periódico.
Está então a fala do ministro Nunes Marques, muito importante essa fala, além da obviedade da defesa da urna eletrônica, a preocupação com a inteligência artificial. Essa cerimônia ontem que contou aí com um momento de tensão entre o presidente Davi Alcolumbre e o presidente Lula, os dois ali lado a lado, após todo o trâmite envolvido aí na indicação do Jorge Messias. O Jorge Messias que ontem foi aplaudido longamente aí por todos presentes no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. São 12h44, para quem está acompanhando o 12 em Pauta pelo YouTube, pode ver essa imagem muito bonita hoje aqui no nosso estúdio, essa visitação de Nossa Senhora de Fátima, que se faz presente hoje aqui no nosso estúdio, na nossa bancada. Mas estamos acompanhando os festejos em honra a Nossa Senhora de Fátima nesse 13 de maio, também lá em Portugal, na cidade de Fátima, onde aconteceu o milagre da aparição de Nossa Senhora para os três pastorinhos. Quem está ao vivo conosco lá de Fátima é o nosso repórter Renê Vilela. A gente fala ao vivo agora com ele. Muito boa tarde, Renê. Seja bem-vindo.
Olá, pessoal. Aqui é Renê Vilela, diretamente do Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Hoje, 13 de maio, a gente comemora o dia da Nossa Mãe do Céu. Eu estou aqui com Maurício. Maurício é português. Eu vou saber dele o que fez ele vir participar dessa festa de Nossa Senhora de Fátima.
É fé que me traz aqui, é fé que me traz aqui, sou um devoto e gostava de vir a pé, mas como já estou velho e cansado, já nunca fiz, também moro a 200 km daqui e é um bocado duro para mim, já não aguentei. Mas vim de autocarro e já cá vim 10 vezes e ainda quero vir mais algumas, enquanto por vivo é de vir.
É comum os portugueses ter essa data, dia 13 de maio, como uma data de visita ao santuário. Faz parte da cultura do povo português, não é isso?
Exatamente, exatamente. É o 13 de maio e o 13 de outubro, que foi a última aparição. São as mais importantes, a primeira e a outra.
E uma das características dos portugueses de Idade Média é visitar os santuários do mundo todo, né?
Sim, sim, sim. Eu gosto muito. E a Espanha é um país que sabe preservar a arquitetura e gosto muito de visitar as catedrais espanholas. Muito.
Agora eu estou aqui com Dona Alba. Ela é de Cali, da Colômbia. Você perceba que o mundo todo está aqui. Tem franceses, italianos, argentinos, brasileiros. E segundo o bispo, o reitor do santuário, ele falou ontem que o Brasil é um dos locais que mais envia peregrinos para o santuário de Fátima. E que também o santuário recebe muitos convites de padres brasileiros para poder conhecer as igrejas que homenageia a Nossa Senhora de Fátima. Mas eu estou aqui com Dona Alba, que é de Cali, Colômbia. Dona Alba, fala para os ouvintes da Rádio Excelso da Bahia, Rede Excelso de Comunicação, por que a senhora veio aqui para Fátima conhecer o santuário de Nossa Senhora de Fátima?
Vine acá a hacerle homenaje a la Virgen, a darle gracias por todas las bendiciones recibidas. Llegué hoy. Temprano me vine de Madrid en bus y visito mucho los santuarios marianos de Colombia y he visitado los de Madrid y a donde voy, a cualquier país, visito los santuarios marianos, devota de la Santísima Virgen.
¿Me pidió algo especial a Nuestra Señora de Fátima hoy en el día de ella?
La señora de Fátima y la Virgen de la Medalla Milagrosa, devota de Jesús de la Divina Misericordia también.
¿Mas la señora tiene algún pedido especial, pedido, alguna gracia para Nuestra Señora?
La gracia de que salvó a mi esposo, le dio dos infartos, le hicieron cirugía de corazón abierto. Y está bien, pues está con tratamiento. Y a mí, pues, me ha salvado porque he tenido unas caídas de cirugía y todo. Pero siempre la Virgen me ha acompañado y me ha salvado de mucho peligro.
Traduzindo, vou pedir aqui para o Maurício, que ele fala espanhol também. Maurício, ela falou que o esposo dela recebeu uma graça de cura do coração, que teve infarto, não é isso?
Sim, ela falou nisso. E eu venho a pedir à Nossa Senhora que dê paz para o mundo inteiro, e muita saúde para a minha família.
Amém.
Peço sempre.
Pois é, gente, esse é o clima aqui do Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Você sente muita fé no olhar dos peregrinos. Eu percebo que a idade média desses peregrinos são de 50 anos para cima. São pessoas mais vividas, mais adultas, e que me parece que estão querendo viver mais fortemente a sua fé católica. É isso aí, René Vilela, diretamente do Santuário de Fátima, cidade de Fátima, Portugal, para a Rede Excelso de Comunicação.
Obrigado, meu amigo René Vilela, um abraço para você, bom trabalho aí em Fátima, que bom ter você aí participando desse momento e trazendo de forma especialíssima para nós, lembrando que hoje a gente vive aqui na nossa Rede Excelso de Comunicação, uma programação especial em honra à Nossa Senhora de Fátima, que vai se culminar às 19 horas com a Santa Missa em honra à Nossa Senhora de Fátima, que será transmitida pela Rádio Excélsio, com presidência do Cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, e Primaz do Brasil, ao vivo do Santuário Arquidiocesano, no Colégio Antônio Vieira, santuário dedicado à Nossa Senhora de Fátima. São 12h50, giro internacional desta quarta-feira, que é informação em todo o mundo, expectativa grande entre o encontro, a visita oficial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à China. Vamos lá, vamos conferir o que é informação internacional no 12 em Pauta desta quarta-feira.
Giro Internacional. Ana Carolina Pelis.
Você ouve a RFI. Estes são os destaques desta quarta-feira, 13 de maio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desembarca nesta quarta em Pequim para uma visita oficial, considerada uma das mais importantes do ano para a diplomacia americana. O principal compromisso será o encontro com Xi Jinping. As discussões devem abordar temas sensíveis como a guerra no Irã, disputas comerciais, inteligência artificial, minerais crônicos e Taiwan. A presença de uma forte delegação empresarial reforça a estratégia da Casa Branca de demonstrar poder econômico e manter o diálogo com a China em um momento de tensão. Donald Trump declarou na terça-feira, antes de embarcar para Pequim, que as dificuldades financeiras enfrentadas pelos americanos com o aumento do preço da energia não pesavam nas negociações com o Irã. O presidente dos Estados Unidos reiterou que impedir Teherã de adquirir armas nucleares era sua principal prioridade. A guerra no Oriente Médio já custou até o momento cerca de 29 bilhões de dólares para os Estados Unidos, segundo o Pentágono. A ex-passageira francesa do cruzeiro que foi internada em Paris após ter testado positivo para o antivírus está em estado grave, segundo o Ministério da Saúde. 22 franceses que foram expostos ao vírus estão atualmente em quarentena em centros hospitalares e até o momento testaram negativo para o antivírus e não apresentam sintomas, segundo o Ministério da Saúde. O governo francês e o presidente Emmanuel Macron afirmaram na terça-feira que a situação está sob controle no país. No último dia do julgamento do recurso de Nicolas Sarkozy, no caso que envolve o ex-líder sírio Muammar Gaddafi, o Ministério Público deve anunciar nesta quarta-feira as penas que vai solicitar contra o ex-presidente francês e os 9 outros réus. Sarkozy é acusado de ter recebido dinheiro sírio para sua campanha presidencial em 2007 e já foi condenado em primeira instância, chegando a passar algumas semanas na prisão. A decisão é esperada para 30 de novembro. A competição pela Palma de Ouro do Festival de Cannes começa nesta quarta-feira. 2 dos 22 filmes selecionados abrem a disputa. A francesa Charline Bourgeois-Taquet apresenta La Vie d'une Femme e o japonês Koji Fukada apresenta Naji Notes ou Alguns Dias em Naji. Um grande momento do dia promete ser a exibição do primeiro filme da franquia Velozes e Furiosos. Rádio França Internacional, em parceria com a Agência Rádio Web de Paris, Ana Carolina Pelis.
Obrigado, Ana Carolina Pelis. São 12 horas e 54 minutos. Agora a gente começa o nosso Giro Internacional desta quarta-feira. Informação de esporte ao vivo no 12 em Pauta com ele, o nosso colunista, repórter esportivo, Matheus Santos. Matheus, muito bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. Ontem teve jogo do Vitória, hoje tem jogo do Bahia. A gente conta com sua análise pra gente sobre a expectativa e o balanço do jogo de ontem com o Vitória. Boa tarde.
Bem, telespectadores. Pois é. Antes aqui da gente começar com algumas informações, parabenizar hoje o Esporte Clube Vitória, que está fazendo aniversário hoje, mais um ano de vida. 127 anos para o Esporte Clube Vitória. Parabéns aí à instituição Esporte Clube Vitória, na véspera da final do jogo mais importante da temporada. Um aniversário de muito respeito para a equipe, para a instituição do Esporte Clube Vitória. Bom, antes, né, já vou adiantar para falar algumas coisas do Vitória. O Vitória que já se representou na segunda-feira, já treinou na segunda, na terça, e hoje tem o último treino para definir qual vai ser o time titular, qual vai ser a preparação, né, como é que vai ser esse time diante do Flamengo, se o Vitória tem baixa, se o Vitória tem jogadores à disposição. Enfim, vamos aguardar como é que vem este time do Esporte Clube Vitória para enfrentar a equipe do Flamengo. O Flamengo deve desembarcar hoje em Salvador ainda mais tarde, né? Mais tarde o torcedor do Flamengo, caso queira recepcionar seu time no aeroporto mais tarde, no final pela tarde ali. O Flamengo deve desembarcar em Salvador para esse jogo importante contra o Vitória. Portanto, o Vitória hoje tem seu último treino definitivo para saber quem vai começar amanhã contra a equipe do Grêmio, que vocês vão acompanhar aqui também na Rede Excelso, essa grande jornada esportiva Vitória e Flamengo. Além disso, temos hoje o jogo da vida do Bahia. O Bahia que enfrenta o Remo no Pará, no estádio Mangueirão, precisando reverter um resultado difícil. O Bahia que foi derrotado diante do Remo no jogo da ida na Arena Fonte Nova, e o Bahia tem uma sobrevida e uma virada para acontecer. O Bahia pode repetir um feito, coisa que não acontecia há muito tempo, desde 2012, 2011, o Bahia não conseguiu um efeito reverso, né? Lembrando que o Bahia tinha sido derrotado na ida por Remo e venceu na volta, só que eram placares diferentes, né? O Bahia derrotou por 4-0, o jogo da volta acabou sendo derrotado no início ali, até por um placar um pouco pior do que foi no jogo da ida. Então, o segredo é o Bahia repetir esse feito que aconteceu há muito tempo, coisa de que a gente está falando aqui de quase 15 anos atrás, e o Bahia pode repetir esse feito para isso. Bom, o Bahia que já está escalado, o Bahia que já está se preparado, o Bahia que deve ter um provável time. A dúvida ali é o ataque do Vitória, o centroavante, se vai ser o Everaldo, se vai ser o William José, a volta do Eric Pulga, né? E também vamos ver quem vai ser a ponta esquerda do Bahia. Acredito que ele deve repetir o mesmo time do Cruzeiro, porém acredito, né? Eu não sei se vai ser essencial, mas ele deve ter algum... Eu acho que ele deve repetir o mesmo time que foi derrotado pro Cruzeiro. Léo Vieira no gol. Na defesa, Acevedo, David Duarte, Ramos Mingue e Juba. Meio campo, Eric, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Eric Pulga de um lado. Aí a dúvida tá na ponta esquerda. Ou, perdão, Eric Pulga na esquerda. Aí a dúvida tá na outra posição, se é o Kiki, se é o Ademir ou se é até o próprio Sanável. E Everaldo, né? Essa dúvida eu acho que ele vai com o Everaldo no ataque ao invés do William José. E eu acho, né, na minha opinião, que ele deve até ir com o Sanabria novamente. Eric Pulga de um lado, Sanabria do outro. Então, esse deve ser a escalação do Bahia. Lembrando, o Bahia precisa vencer por 3 ou mais gols de diferença se quiser passar direto. Se o Bahia vencer por 2 gols de diferença, o Bahia vai levar a disputa para os pênaltis. E se o jogo terminar 1-0 para o Bahia, ou empate, ou vitória do Remo, o Remo se classifica para a próxima fase. E aí o Bahia vai eliminar mais uma Copa, né? O Bahia vai tirar mais uma Copa em si e literalmente só vai ter o brasileiro para disputar na temporada. Hoje é vida ou morte, João, pro Bahia. Ou o Bahia vence legal por 3 ou mais gols de diferença, ou leva pros pênaltis aí que vai ser o torcedor, que o torcedor vai torcer muito, né? Rezar bastante pro coração, ou vai ter que acumular o Campeonato Brasileiro. Já o Vitória, amanhã mais informações e, de novo, parabenizar a instituição Esporte Clube Vitória, João.
Obrigado, Matheus Santos, pelo nosso giro esportivo. Hoje não tem jeito, viu, Matheus? Ou Bahia ganha, ou Bahia ganha, tá bom? Até amanhã com mais informação esportiva.
Um abraço, até amanhã.
Bom, gente, o 12 em Pauta desta quarta-feira está chegando no fim. Eu agradeço ao seu Nilson Silva pelo comando da nossa nave aqui no meio-dia desta quarta-feira, o comando da nave da Rádio Excélsio, a Marquinhos Santiago pelo comando da nave da Rádio Cardeal. Agradeço a vocês de coração pela companhia de hoje e de sempre. O Frei José Luiz inicia em instantes o programa Entre Amigos na Rádio Excélsio. Patrícia Tosta chega com Fora da Caixa da nossa Rádio Cardeal e as nossas emissoras saindo de rede para iniciar uma tarde especial para você, amiga e amigo ouvinte. Lembrando que 5 horas da tarde tem a notícia com João Tran, mais noticiário na nossa Rede Excélsio. Fiquem com Deus, tenham uma excelente quarta-feira. Viva Nossa Senhora de Fátima. Eu sou João Vitor e esse foi o seu 12 em Pauta.
Você acompanhou na Rádio Excélsior da Bahia, 12 em Pauta.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Convido você para o Passaporte, que apresento de segunda a sexta-feira, das 11 às 12 horas, na Cardeal FM 106.1 e na Excelsior FM 106.7. O programa Passaporte também está no YouTube, Rede Excelsior ao vivo. Entre lá, viaje comigo. Eu sou Heloísa Braga e te encontro no programa Passaporte.
Oferecimento Air Europa.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Balaio de Gato. Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Fora da Caixa, um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde, pensadores e pensadoras fora da caixa. Você que está construindo novo aí com seu negócio, com seu projeto, seja bem-vinda, seja bem-vindo, boa tarde. Tá todo mundo bem por aí? Então, como é que está o seu negócio? Como é que está o seu CNPJ? Você que é uma pessoa física, tem o seu CPF, mas também que empreende, que constrói nesse mundo, traz para o mundo oportunidades de serviços, de bens, né? De coisas que você faz, que você realiza, talvez algo que você ofereça é um serviço, é um produto físico. Como que você atua no mundo como empreendedor e empreendedora? Me conta, eu quero saber, você empreende por necessidade? A coisa apertou por aí e você viu que não estava dando e agora é uma necessidade. Boletos que não param de chegar, aquele sonho que você quer conquistar e você quer um CLT, está aí no trabalho, começou também a empreender por uma necessidade. Ou não, você é aquele que estava ligado, antenado, viu que teve um gap, tinha um buraco ali, uma oportunidade no negócio, no mercado, e você rapidamente ativou a sua criatividade, construiu algo pensando nessa oportunidade. Tem aquele empreendedor, empreendedora, não, que está no sonho, tem um propósito muito grande, quer mudar o mundo, quer transformar as pessoas e também empreende por propósito, né? E tem gente que é tudo junto, gente, oportunidade, necessidade, propósito, seja qual for o seu caminho, o importante, a gente fala aqui, você não está sozinho ou sozinha nessa jornada. O programa Fora da Caixa convida você para caminhar junto. Somos um programa de rádio, mas também uma grande contribuição, uma escola nesse ecossistema que é empreender. Por aqui, a gente diz para você que empreender é transformar. Você se transforma enquanto pessoa e também transforma outras através dos seus produtos e dos seus serviços. Que maravilha, né? Só que não é tudo tão romântico assim, porque chegar ao topo é uma conquista diária. E tem muitas pedras no meio do caminho, vão ter muitas barreiras que você vai ter que atravessar Primeira delas, as barreiras internas da sua mentalidade de pessoa que agora é uma empresária, que é um empresário. Viu só? Então, empreender é uma conquista, chegar ao topo é uma conquista, mas a boa notícia é essa, que é possível, não é impossível. Por quê? Se fosse impossível, nós não teríamos pessoas como a nossa convidada de hoje, que simplesmente pega a história de vida. Sabe aquele limão, gente, que a gente teria que tomar? Ela fez uma limonada, não, ela fez uma mousse, uma torta de limão maravilhosa, e transformou o que poderia ser muita dor, sofrimento, tristeza, em uma oportunidade de empreender. Então, quem aí bate aqui na nossa mão e diga: eu também fui empreendedor assim. Mudei a minha vida na hora que estava um caos ou algo que estava doendo, uma dificuldade. Eu simplesmente mudei, dei a volta por cima e empreendi. E hoje a minha empresa não só me ajudou, tá? Meu processo, meu método, mas também tem ajudado outras pessoas. Se você também é assim, manda uma mensagem pra gente. Estamos aqui ao vivo, doidas para ouvir você também. Então manda aí pelo chat do canal do YouTube, @CardialFM, programa Fora da Caixa. Eu sou Patrícia Tosta, essa emissora que faz parte do Grupo Excelsior de Comunicação. Somos uma emissora, né, do Grupo Excelsior, que faz parte da Fundação do Avelar. Hoje, 13 de maio, para quem está ao vivo, é um dia importante também dentro da nossa história. Tem um marco aí dentro do processo, né, da abolição. Há quem diga que, na verdade, se 13 de maio tem muitas questões, mas não vamos entrar nesse mérito. Mas para nós católicos também é o dia de Nossa Senhora de Fátima. E hoje tem uma programação bonita aqui na Rede Excelsior de Comunicação para você. Bom, agora, sem mais delongas, vocês já estão curiosas para conhecer a Grazi. Grazi Almeida, gente, ela é uma empreendedora da moda esportiva e bebidas funcionais. Você já está dizendo aí, já quero. Já quer essa moda esportiva e a bebida funcional. O que seria essa bebida funcional, gente? Vem com essa de ficar tomando água com suco de limão e também vinagre de maçã, que funciona, não sei. Mas aqui a coisa é profissional. Água com vinagre, gente, pelo amor de Deus, tá? Tem coisa melhor que você pode fazer pela sua saúde. Não é isso, Grazi? Bem-vinda.
Obrigada.
Chega aqui, vai pra gente. A gente já viu que sorriso? Que mulher maravilhosa. Olha, ela já chega iluminando tudo e transformando tudo. A história de vida dela, gente. O tema que ela vai falar é da transformação pessoal à geração de renda. Da transformação pessoal à geração de renda. Como, aí agora que vem o pulo do gato, agora que vem aquele momento que para tudo, ah, pode ser mais uma hora, tô almoçando, não quero saber, bota aí no aplicativo, entra no canal do YouTube, porque não dá para você não ouvir esse conteúdo. Porque como é que você vai fazer da sua questão pessoal uma fonte de renda, transformar a sua história numa oportunidade de, ó, negócios. Então vamos ouvir quem sabe fazer isso, porque já fez, já pulou esse quadrinho aí, tá? Da nossa amarelinha no jogo da vida, e ela já pulou esse quadrado e ela chegou lá na frente, porque agora ela tá com tudo. Grazi, me conta, quem é você? Fala mais da sua história. Bem-vinda.
Obrigada, boa tarde. Obrigada mesmo, Patrícia, né, pelo esse momento. Mas essa é a Grazi. É, acredito eu que realmente transformada, mas é uma transformação diária, porque senão a gente pode retroceder.
Não é fácil, não. A gente conquista lá, e no seu caso tem muito a ver com a estética, né? Com a questão corporal. Você vai contar um pouco dessa história pra gente. E é muito fácil sim retroceder, porque tem as armadilhas, tem o dia a dia, né? Tem os gatilhos que aparecem, mas você conseguiu, chegou lá e tá aí mantendo, com dificuldade transformou isso em uma oportunidade de negócios. Como é que foi aí a sua história? Começou quando? Na pandemia? Como é que foi na pandemia? Gente, a pandemia não foi fácil para ninguém. Eu confesso que até gostei. Para mim, em determinado momento foi bom, porque eu precisava desacelerar. Aí tinha gente que falava, que tem o que fazer mesmo? Nada, lockdown. Fica em casa. Eu digo, não tem nada para fazer mesmo, não pode sair. Vamos fazer o quê, né, gente? Olhar a chuva, fazer alguma coisa. Mas, para um empreendedor, lógico, eu tinha um emprego formal, né? Tava mais que o empreendedor, nesse período, dependendo de qual era o ramo, alimentação, entretenimento, não foi fácil. E como é que foi o seu processo na pandemia? O que é que aconteceu com você, Grace? Com seu corpo, mulher? Com sua vida?
Bom, na pandemia, eu cheguei a 122 quilos. Eu ainda não estava empreendendo. E quando... Não vou levantar a bandeira religiosa, mas eu acredito muito em Deus, acredito em Jesus.
Nós também aqui.
Pronto, que bom. E aí, em um momento ali, a sós, orando, pedindo a Deus uma direção, porque o peso do meu corpo, ele já estava me bloqueando para fazer as coisas mínimas.
Mas, e sempre, o povo fica curioso, né, gente? Quer saber a vida dos outros, mas... Mas foi um processo natural de saúde, ansiedade. Vou falar ansiedade. Ou foi realmente um descontrole alimentar? Porque tem muita gente que pode estar passando por isso também. No seu caso, foi um mico. O que, que foi que aconteceu? Se puder contar pra gente.
Não, tranquilo. Eu venho de uma história familiar de obesidade. Uhum. Então, isso faz parte da minha família, tanto materna quanto paterna. Uhum. Então, isso no processo do casamento tal, foi desencadeando, veio a pandemia, trabalhando em casa, então já não estava mais movimentando o corpo, né? Estava trabalhando em home office. E aí foi quando eu percebi o boom que estava na minha vida. Em amarrar um cadarço.
Nossa.
Na vida sexual, isso interferiu muito.
Uhum. A autoestima da mulher, né, gente? Vamos combinar. Ainda mais no mundo de tanto preconceito. E a gente tem também, né? Preconceito com relação ao peso, à idade, né? Etarismo, a gordofobia que se fala tanto. Então, tem isso, né? E ainda aquela ideia idealizada da mulher perfeita, que é aquela mulher, né? Isso. Geralmente alta, magra, branca.
Exatamente.
Infelizmente a gente tem esses estereótipos, mas enfim, 122 quilos, isso pesou no seu corpo, começou a interferir também na sua autoestima, no seu comportamental, no seu mental. E quando a gente chega nesse ponto, o que é que faz, Grazi?
Pronto, aí quando eu percebi que eu já cheguei nesse estopim da vida, em um momento ali com Deus mesmo orando, eu pedi direção, que eu não suportava mais, né, viver aquilo. Graças a Deus, o meu esposo, ele nunca me condenou pelo peso que eu estava na época. Mas aí foi o passo. Todas as vezes que a gente quer uma mudança em nossa vida, seja ela qual for, pessoal, financeira, profissional, precisamos dar um passo.
Nossa, peraí. Eu falei no início do programa que aqui não era só um programa de rádio. Tem que ser uma escola para você sair daqui aprendendo alguma coisa, né, gente? Então, olha só, o insight sempre Deus, né? Ele está na frente, então a gente pede a ele e diz, não dá mais, quero sair dessa vida, isso não é para mim. E aí tem que dar o passo. Se não, só vontade, eu tenho vontade. Força de vontade, gente, só sem ação... Vai desculpando aí, mas eu acho que não traz resultado não, né?
Isso.
E qual foi o seu passo?
Primeiro passo, pedir a Deus que me ajudasse. Logo depois, o meu esposo deu ali uma estratégia de começar a beber água, colocando um alarme no celular de 1 em 1 hora. E logo depois, um casal de amigos meus, né? Ele foi tirado da questão profissional da época do futebol. Ele chegou a ser um profissional na área do futebol e ele foi contundido. E aí ele e a esposa dele tiveram uma ideia de continuar trabalhando, né? Ela é na área nutricionista. Posso falar deles com muito carinho, o Leonel e a Laís. E aí eles me chamaram, me convidaram. Fizeram assim, Grazi, eu preciso muito voltar à ativa. Eu quero utilizar o que eu tenho nas mãos, que é a parte ali do treinamento, ela, a questão nutricional, e eu gostaria muito de utilizar você como um experimento.
Ai, meu Deus, pensa aí, aquela pedindo, Deus, 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 manda uma luz, manda o caminho, a direção, e aí tem outro lado, Deus, 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 eu quero testar, quero fazer empreender, quero mudar a vida de pessoas, é Deus, tchum, junto os dois.
Então, eu comecei com eles, né, com esse casal durante 1 ano, ela me acompanhando na questão nutricionista,
poxa,
ele na questão da perca do peso. Então, começamos pequeno, mas começamos com estratégia.
Firme, ou seja, deu esse primeiro passo. Olha aí, gente, dar um primeiro passo com a estratégia, saber qual é o problema, qual é a necessidade, onde está a solução, pensar, desenhar esse caminho e dar o primeiro passo. Foram 122 quilos e não fez a cirurgia bariátrica,
não,
né?
Não, mas fiz não a fez. Bariátrica.
E nem tomou canetinha.
Não, ainda não. Tá?
Na pandemia não existia ainda. Tá aí, isso. Tá tentado, né? Na pandemia você não fez nada disso.
Não tinha, né? Nessa época não tínhamos há 5 anos atrás a caneta. Então, realmente foi a questão da mudança de mentalidade.
Tá. Então, que é isso que faz também, né, todo empreendedor, né, gente? A mudança de mentalidade, ter realmente uma mentalidade empreendedora. Então, teve também ajuda, né? Porque teve essa parceria que caiu lá do céu, que trouxe para você essa possibilidade. E aí, fala mais.
Pronto. E aí, fomos vivendo, né? Continuei, eu continuo até hoje, cuidando de mim. E aí, como é que entrou o empreendedorismo? O empreendedorismo entrou na minha vida também na questão da necessidade. Eu estava trabalhando de CLT há uns 4 anos atrás, em uma roda de colegas ali no horário do almoço. Eu sempre levava um suco, uma torrada feita por mim, um bolo diferente. Os meninos falaram assim: Grazi, faz um geladinho. Eu disse, mas eu não sei fazer geladinho. Você sabe. Enfim, eu me permiti viver o geladinho. E foi através do geladinho, que é com pequenos começos e grandes estratégias. Comecei.
Câmera pra gente ver, que é grave. Olha, gente, tá aqui pra vocês verem, viu? Bom, pequenos geladinhos.
Pequenos geladinhos. Comecei a renda extra na minha vida. Gente, apertou ali a questão financeira. E isso, ali, coco e mousse de maracujá, que são o meu carro-chefe, trouxe pra você.
Não, obrigada, gente. Tá aqui, depois a gente vai dizer, claro, os arrobas, como você também. Ajudar a Graça, se ajudar, trazer esse presente para você e, claro, também fazer com que o trabalho de uma empreendedora, de uma mulher lutadora, vencedora, continue à frente.
Isso. Estamos aqui pra ele. Então, não espere ter tudo perfeito para começar. Então, como é que eu, enfrentando a obesidade, lidando aí com a questão do doce? E aí, eu não vou desistir, né? Eu tenho muito carinho por esse pequeno negócio. As crianças amam. As crianças amam. E a nossa cidade, ela contribui para isso. E aí, caminhando paralelo a isso, o geladinho começou a melhorar a questão financeira mesmo. Uma unha, um cabelo. Conquistamos a comprar uma geladeira maior, um freezer maior, porque foi crescendo.
Geladinho potente, gente. Esse geladinho fez essa revolução toda, né?
E aí, em paralelo com isso, eu já tinha um sonho há muitos anos atrás, por conta da dificuldade das pessoas obesas a comprar roupa, eu tinha essa vontade mesmo de ajudar. E aí foi por isso que surgiu a loja online ainda, né? Esse nome profético, esse nome que impulsiona mulheres, que é você é incrível. Você é incrível da forma que você é. Você é incrível com o seu jeito de cabelo, com o seu peso, com o seu tom de pele, com o seu sorriso, com suas mazelas, com seus problemas, porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então, a loja da roupa começou daí, né, quando eu comecei a perder peso, as pessoas, poxa, a sua roupa tá diferente, a sua roupa tá assim, tá melhor.
Você perdeu logo, né, nesse primeiro momento, 42 quilos.
Eu perdi em 2 anos 42 quilos. Sim. Hoje eu tô menos aí aos 42, tô com menos 8 ainda, tenho que voltar para o que é difícil, sim, todo dia é uma novidade, mas eu continuo tentando me manter, que esse é o desafio da vida.
Claro. Claro, esse é o desafio, se manter, né? Sim, e as pessoas começaram, o que que você se torna quando você faz... O que que você se torna quando você faz um trabalho desse, né? Perguntando aqui agora para a Graça, gente. Estão ouvindo agora? Ok. Então, Graça, falei antes que ela tinha perdido 42 quilos. Falei que o geladinho, né, era muito bacana, que deu essa possibilidade dela fazer tantas coisas bacanas e legais. E aí, quando você se transforma, as pessoas começam também a se inspirar na sua história. Isso aconteceu com você?
Isso, foi dessa forma que as pessoas começaram... Eu comecei a melhorar a roupa, tal, né, na minha caminhada. E aí você fala, sabe, Gilma, eu vou tirar esse sonho do papel.
Quero só que você fale mais próximo aqui do microfone, pronto, pra gente ouvir melhor.
Então, eu vou tirar esse sonho do papel, que era, de alguma forma, com a minha vida pessoal, tocar em pessoas.
Olha, que legal,
tocar em pessoas.
Gente.
Inclusive, eu estou com uma das peças da minha loja, que é o macaquito.
Sim.
Né? Se eu tirar, eu posso ir pra academia normal, fazer atividade física. Eu tô com ele, então, jogo aqui uma blusa... E você tá super arrumada.
Então, a ideia sua era essa, ter roupas funcionais que já ajudassem no dia a dia. Ah, gente, porque só de pensar, vou ter que ir em casa, trocar roupa, chama da academia, para depois trabalhar, não.
Isso.
Não, pronto, agora não tem mais essa desculpa, porque a sua marca trouxe essa facilidade.
Facilidade.
E aí as pessoas começaram a se inspirar na sua história, e é daí, dessa inspiração, que nasceu esse empreendedorismo, né?
Perfeito.
Com você também se cuidando.
Perfeito, é isso mesmo. O empreendedor, ele identifica problemas e busca a solução. Essa é a chave. Empreendedorismo realmente é uma fé. Viver de vendas, eu nunca imaginei viver de vendas. Observar que todos os dias é algo novo, estar aqui é algo novo. Né? Compartilhar um pouco da minha história. E foi compartilhando a minha vida no dia a dia que entrou a bebida funcional. Né? Há um ano atrás o meu nome foi mencionado em uma mesa, em um bate-papo. Eu não acreditava, preciso deixar isso bem claro, que eu não acreditava em suplementos, em bebidas funcionais, porque se eu tive uma experiência de vida em eliminar peso, sem nenhum tipo de mecanismos, sim, então eu não acreditava. Então eu tinha um preconceito. Então o preconceito é aquilo de você não acreditar no que você ainda não experimentou.
Uhum.
Então... Aí, hoje, em paralelo, eu tenho 3 frentes. Você pode ver como é que você dá conta.
Peraí, como é isso? E outra, para o empreendedor que está aí dizendo... Peraí, você deu um chute aqui na minha cabeça. A mulher não era da gastronomia? Ela não fazia gelandinho, gourmet?
Continuo.
Ok. Tá, mas peraí, é do vestuário também? Do vestuário
também.
Moda fitness? Tá, e agora tá trazendo aqui bebida? Como é que pode isso? E pode o empreender com tanta coisa? Gente, o nome do programa é Fora da Caixa. Então é só você pensar fora da caixa e ver o que, que você vai poder agregar. E o que, que você faz, como é que sua história de vida vai poder levar você, te impulsionar. Vai surgindo as demandas, as necessidades agora. Tem que ter garra, pique, vontade. E daqui a pouco, no próximo bloco, porque estamos indo já para o intervalo comercial, ela vai dizer como que ela dá conta disso tudo, tá? Como é que ela tá fazendo essa marca de equilibrar todos esses pontos. Então aí veio a bebida. Você, se não acreditava, agora você tem 3 frentes. Quais são?
O geladinho, a roupa.
Que manteve o geladinho. O geladinho foi só lá no começo.
As crianças continuam. Meu Deus, né? Já cheguei aí em Pernambuco com uma amiga maravilhosa que só conhecia pelo WhatsApp. Conhecemos. Deus nos conecta com as pessoas certas.
Olha. Outra dica virada de chave da Grazi. Vocês estão notando, gente? Primeiro passo, fazer conexão, acreditar, fé. Pessoas, às vezes a pessoa está ali, Deus está colocando, você está pedindo. E essas pessoas chegam para te apoiar, para ser a solução naquilo que você quer fazer. Se a gente não estiver atento, ouvindo a nossa própria voz, acreditando naquilo que a gente quer fazer, passa. A oportunidade, ó, foi, passou. Aí chegou essa bênção aí na sua vida que te ajudou. Vocês foram lá para Pernambuco, compraram coisa?
Fui lá, sim.
Sim.
Aí fui conhecer material. Ela já tá. Ela empreende com roupas, né? Ela tem uma loja física,
sim,
a Tati, maravilhosa.
E o nome da sua loja virtual?
Você é incrível. Você é incrível.
Tá? Pronto.
Nós somos incríveis.
Somos incríveis.
Precisamos trazer isso à nossa memória, falar isso.
Você é incrível,
você
gente.
Você é incrível da forma que você está.
Pois é. E mais recentemente com detox. Fala a palavra detox, o povo já fica, o quê? Quero saber como é. Que você existiu no início, ela falou, mas hoje ela entende que faz parte do propósito de ajudar pessoas. Então, essa história do propósito e de tudo que ela faz, como você também pode se tornar uma revendedora. Além disso, ela conecta mulheres. Olha aí, liberdade financeira.
Perfeito.
Para mulheres. Composição de renda também para quem está em outro mercado. Juntar com o que você já faz. Então, é sem preconceito dessa coisa. Ah, mas eu vou vender produto, porta a porta. Sei lá, acho que é para mim.
venda, né, gente? Quer dinheiro na conta, quer liberdade financeira, quer realizar os seus sonhos, então não pode ter nenhum tipo de preconceito e nem ficar fechado a uma coisa só. Perfeito. Vamos para o intervalo? Vamos voltar daqui a pouquinho falando mais sobre como pegar a história de vida e empreender, que foi o que a Grazi fez. Voltamos em instantes.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia. Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM. Conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos juntos, estamos de volta aqui na sua 106.1 Cardeal FM, no programa Fora da Caixa, pensado, desenvolvido para você que é empreendedor e empreendedora por oportunidade, por necessidade, por propósito. Hoje nós estamos conhecendo aqui a história da Grazi, ela que transformou uma história pessoal que poderia ter sido de dor, de sofrimento, e ela transformou em empreendedorismo. E hoje está aqui para falar com a gente exatamente sobre isso, da transformação pessoal à geração de renda. E agora ela conta pra gente como, quais foram os passos, né? Aquele passo a passo para transformar a sua história de vida pessoal em uma oportunidade de negócio.
Primeira parte, fé. Segundo, atitude. E terceiro, conexão. São três frentes que eu não deixo de abrir mão. Acreditar em Deus. Você se permitir, comece pequeno. mas comece. Não veja problemas, veja que você é uma resolução. E terceiro, Deus vai nos conectar com pessoas. Deus vai nos alinhar. Deus é Deus de movimento. Então, se você tem uma história, se você sabe fazer um bolo, se você sabe fazer uma torrada, se você sabe fazer um geladinho, eu não sei o que é que você sabe fazer, mas eu quero te falar que das suas mãos é possível sair poder.
Meu Deus do céu, eu não sei o que você sabe fazer. O que eu sei é que na sua mão nasce o poder de transformar. E hoje você empreende tocando vidas através dos produtos e dos serviços que você oferece. Porque você fez isso, né? Da sua dor nasceu uma missão. E quem está nos ouvindo aqui como empreendedor pode também passar por isso?
Pode, deve estar passando aí por esse momento. Então, pegue a sua dor, sim, pegue aquilo que você sabe de melhor e transforme. Peça a Deus sabedoria, Ele está pronto para derramar. É,